Então, retomando os trabalhos e dando as boas-vindas ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, mas também a toda a sua equipa, sejam bem-vindos. Sr. Diretor Executivo do SNS, está mais uma vez nesta Comissão de Saúde, a pedido, a requerimento. Um primeiro tema, a requerimento do Chega e do PS sobre a demissão da administração do OLS Almada Seixal. Essa é uma grelha e depois teremos outra grelha sobre um outro tema, a requerimento do Chega sobre o turismo de saúde em Portugal. Tínhamos um pedido da Iniciativa Liberal e o requerimento foi retirado. E, portanto, vamos, desde já, passar ao primeiro ponto e desejando uma boa audição sobre a demissão da administração da OLS Almada Seixal, administração que aqui já ouvimos e também já ouvimos um grupo de profissionais que fizeram um abaixo-assinado de suporte à administração. Foram aqui ouvidos, portanto, eu passo, nesta primeira fase, vão intervir os grupos parlamentares requerentes, do Chega e do PS, cada um tem 4 minutos e o Sr. Presidente depois tem 8 minutos para responder. Passo já para o grupo parlamentar requerente do Chega, tem a palavra a Sra. Vice-Presidente deste grupo parlamentar, a Sra. Deputada Marta Silva. Sra. Deputada, 4 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Diretor Executivo, seja muito bem-vindo à Comissão de Saúde. É um gosto tê-lo cá. Esperamos vê-lo mais vezes para conseguirmos apurar, de facto, ao que é que veio e se realmente vai fazer a mudança e a transformação que o SNS necessita. Sobre o requerimento em apreço, referir aqui que a destituição do Conselho de Administração da ULS Almada Seixal, que integra o Hospital Garcia Dorta, no Distrito de Setúbal, tem servido desde sempre uma vasta população com desafios crescentes, nomeadamente uma pressão migratória muito grande. Esta demissão levantou questões, e bem, questões sérias sobre a eficiência da gestão do SNS, uma decisão que foi tomada pela direção executiva e que veio a público no início de setembro, que gerou um turbilhão de reações, não apenas junto de profissionais, mas também junto da comunidade local. Acresce que no mesmo dia foi noticiada uma nova nomeação para esse mesmo cargo. Ora bem, no recente balanço que a senhora ministra fez da aplicação do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, a própria ministra reconheceu que não correu tudo bem e compreende-se esta sua afirmação. No momento em que se esperaria que o Ministério da Saúde reforçasse recursos, permitindo às administrações cumprirem eficazmente a sua atividade, assistimos a um não assumir das dificuldades, preferindo responsabilizar administrações locais pela sua própria ineficiência, seja ela política ou administrativa. No entanto, a questão central que se coloca é até que ponto é que as administrações das ULSs, seja Almada, seja ela ou outra, sobre as mesmas circunstâncias de pressão permanente e cada vez maior, terão ou não capacidade para responder eficazmente sem um apoio genuíno e franco da tutela. Importa assim questionar o que é que se pretende com esta forma de atuação. De salientar novamente que este processo gerou uma forte reação interna, inclusivamente dezenas de diretores de serviço, coordenadores de unidades de saúde familiar, enfermeiros e outros técnicos manifestaram publicamente a sua solidariedade com a equipa. E cito algumas das vozes, isto é um coro de vozes em protesto, portanto havia um sinal claro de que aquela equipa funcionava. E bem, este deve ser, portanto, um momento em que nós devemos refletir sobre as responsabilidades que temos enquanto representantes da população e de averiguar a verdadeira essência dos problemas que estão a ser enfrentados pelas unidades de saúde a nível nacional. Podemos nos focar nesta, mas também todas as outras certamente estão a correr com os mesmos obstáculos. E também devemos entender em que medida estas decisões políticas estão a contribuir ou não para a degradação do SNS. Será que a destituição dos conselhos de administração é de facto uma solução para os problemas estruturais que estão na gênese desta crise, ou estaremos simplesmente a aplicar uma medida paliativa que poderá comprometer ainda mais a capacidade de resposta? E neste sentido, deixo aqui três questões ou quatro, vou ver se consigo, mais concretas. Quais é que foram então os motivos reais para esta destituição do Conselho de Administração desta ULS? Em que medida as dificuldades enfrentadas nos serviços de urgência que motivaram, inclusivamente, encerramento de serviços, foram efetivamente abordadas com a direção executiva e que respostas foram disponibilizadas a estas equipas? E se nos pode dizer, se achar que pode, quais é que foram os critérios para a nomeação inicial do socialista Seguro Sanches para Presidente do Conselho de Administração? E qual a razão invocada perante a Vossa Excelência para posteriormente recusar o cargo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente do Partido Socialista e tem a palavra o Senhor Deputado João Paulo Correia. Por favor, Senhor Deputado.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, Senhor Diretor Executivo, cumprimento também a minha equipa que o acompanha. Finalmente, passado 3 meses, vamos ter uma explicação do Sr. Diretor Executivo sobre a demissão da administração da ULS Almada Seixal. Isto aconteceu há 3 meses, o Sr. Diretor Executivo não deu qualquer explicação pública, vai ter que fazê-la ao Parlamento, está no Parlamento, tem que responder perante os portugueses e perante os deputados, e vai ter que explicar o que é que o levou a demitir a administração da ULS Almada Seixal. Mas há outras perguntas também sobre isso. Porque nós ouvimos aqui não só o Conselho de Administração, ouvimos também um conjunto de diretores e coordenadores dos serviços da ULS, que fizeram grandes elogios ao trabalho feito pela administração, com resultados, apresentando resultados, conquistas, progressos feitos pela administração. Ouvimos também as declarações da Câmara Municipal de Seixal a censurar a decisão da Direção Executiva. O Partido Socialista questionou a Sra. Ministra remeteu para si, Sr. Diretor Executivo, e o Sr. Diretor Executivo remeteu-se ao silêncio durante 3 meses, sem explicar as razões da demissão. E devia tê-lo feito. Não devia ter esperado que o Parlamento o chamasse cá para dizer porque é que demite um Conselho de Administração em funções, como também fez noutros Conselhos de Administração. É uma obrigação do Diretor Executivo comunicar ao país as decisões que toma quando é questionado e não precisar de vir ao Parlamento para responder às perguntas que fazem parte dos seus deveres de comunicação com o país, por exemplo, quando demite um Conselho de Administração em funções. Mas esta demissão não é peça única, Sr. Diretor Executivo. Faz parte de uma estratégia maior. Aliás, o senhor é diretor executivo porque uma das primeiras decisões do atual governo foi forçar a demissão do anterior diretor executivo, como também forçaram a demissão do presidente do INEM, e vimos o que é que aconteceu depois ao serviço de emergência para hospitalar. As demissões que estão a acontecer nas administrações hospitalares fazem parte de uma estratégia de tomada daquilo que é o setor empresarial do Estado, da administração central, e também porque o objetivo era colocá-lo assim como uma espécie de operacional de um plano de emergência e de uma estratégia maior. O que acontece é que o plano de emergência que o seu diretor executivo e a sua equipe executam diariamente está a falhar. Aliás, ele está marcado por medidas falhadas e por muitas atrapalhadas. E, para além disso, está marcado também por uma agenda de transferência de recursos do Serviço Nacional de Saúde para os privados. E a respeito disso, não podíamos deixar que o seu diretor executivo passasse pelo Parlamento sem o confrontar com as suas declarações na Grécia a respeito do futuro do SNS. O seu diretor executivo disse na Grécia que o Serviço Nacional de Saúde tenta dar resposta, e passa a citar, à recuperação dos doentes em estado mais grave, os casos mais sérios. Continuo a citá-lo. Tudo o resto vai para os privados, porque o Serviço Nacional de Saúde não é suficiente para dar resposta às necessidades. Bom, primeira pergunta. Confirma estas declarações? Porque se confirmar estas declarações, Sr. Diretor Executivo, é muito grave. É muito grave que o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde assuma que quer desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. E é mais grave ainda se esta é não só a sua opinião, mas é uma orientação que tem da Sra. Ministra e do Sr. Primeiro-Ministro. E o senhor tem que responder perante o país que declarações são estas, senhor diretor executivo. Isto não, não são as declarações que podem passar despercebidas. Têm que explicar aqui se isto foi um erro da sua parte, se retira o que disse, se assume estas declarações. Por se assumir, estamos perante uma situação politicamente grave e tem que ter consequências, do nosso ponto de vista. Aliás, por falar em novo diretor executivo, desde que o senhor diretor executivo assumiu funções, o Serviço Nacional de Saúde passou a viver um período de grande instabilidade e tem-se revelado incapaz de resolver as dificuldades que o Governo prometeu e que colocou nas suas mãos, queria resolver, por exemplo, com medidas urgentes que seriam implementadas em 60 dias. O acesso às urgências continua a viver uma crise, não foi só no verão, o seu diretor executivo, continua a acontecer todas as semanas. Há regiões que são massacradas no país, as listas de espera para cirurgias aumentaram, os utentes em listas de espera, o concurso para a integração de médicos especialistas recém-formados falhou redondamente. Não sei como é que o seu diretor executivo vai reduzir o número de utentes de médico de família, quando este ano foi um ano recorde com menos médicos de medicina geral e familiar. Portanto, não só a instabilidade que trouxe a sua, desde que iniciou funções, como também a incapacidade de resolver os problemas. Mas relativamente à sua declaração, aliás, o Partido Socialista hoje submeteu, para terminar, Sra. Presidente, submeteu um requerimento para chamar com urgência a Sra. Ministra da Saúde ao Parlamento para explicar o acordo feito com a União das Misericórdias de transferência de hospitais públicos
para o setor social. Tenho que terminar, Sr. Deputado, tenho que terminar. Sr. Presidente, Sr. Diretor Executivo tem 8 minutos para responder às questões. Se houver alguma questão que fique por responder, depois terá uma nova ronda. E desejo uma boa audição.
Muitíssimo obrigado. Excelentíssima Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para mim é um gosto, é uma honra estar aqui na Casa da Democracia e responder a todas as questões que me forem colocadas. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde está, desde a sua nomeação, comprometida em promover a melhoria contínua da resposta assistencial das unidades de saúde e institutos portugueses de oncologia, que integram o SNS, assegurando o acesso da população a serviços de qualidade, mas também a melhores condições de trabalho para os nossos profissionais. Para este desafio, e porque estamos numa situação particularmente difícil para a população em situação de vulnerabilidade, e por isso mesmo para o SNS, é importante transmitir a Vossas Excelências que, para dar uma melhor resposta ao aumento de procura no inverno e tradicionalmente de maior pressão assistencial nas urgências, como tem acontecido desde que existe o Serviço Nacional de Saúde, as nossas ULS implementaram planos de contingência para assegurar cuidados de saúde mais adequados. Como as ULS reforçaram o número de camas e está a adotar outras medidas para aliviar a pressão hospitalar, quer camas de retaguarda, quer a nível logístico um reforço e tentar que as escalas estejam feitas. Com os centros de atendimento clínicos das ULS, estamos a melhorar a resposta a situações clínicas de menor complexidade e urgências. Até agora, desde que foram abertos, temos uma média de 116 utentes por dia a irem aos cargos, que prefaz neste momento 13.500 utentes. Através do projeto Ligantes Salva-Vidas, estamos a melhorar a eficiência do atendimento, incentivando os nossos cidadãos a ligarem para a linha SNS 24 antes de se dirigirem às urgências hospitalares. Neste momento, cerca de 350 mil, ficando cerca de 70 mil em autocuidados em casa. As USFs estão também a organizar-se para responder às novas solicitações da linha SNS 24 para a marcação de consultas para os casos agudos. No caso da lista de espera, e focando um programa que existiu até 31 de agosto, o OncoStop, a 31 de agosto tínhamos 0 doentes por agendar fora do TMRG. E isto foi um objetivo, foi cumprido aos 60 dias, e neste momento nós... Neste momento já operamos 75 mil doentes oncológicos, que são mais 11% do que os doentes em período homólogo do ano passado. Relativamente ao tema que me trouxe esta Assembleia sobre o final do mandato do Conselho de Administração da Unidade de Saúde Alma da Seixal, gostava de esclarecer o seguinte. O atual Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde continua, a quem muito agradecemos a sua dedicação e empenho, vai terminar o seu mandato a 31 de dezembro do presente ano, tal como estava previsto. Nunca foi demitido. Esta mudança de gestão, natural nas lideranças organizacionais, envolverá uma reestruturação para assegurar o melhor funcionamento da instituição e garantir a sua resiliência perante os desafios no setor da saúde. Estamos, de momento, a aguardar o pronunciamento da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública para a apresentação do novo Conselho de Administração. Em conjunto com o LIS de Almada Seixal e as restantes LIS na Direção Executiva do SNS, está focado em encontrar novas soluções para problemas antigos e atento aos desafios do amanhã. Vamos trabalhar em conjunto para garantir que todos os cidadãos têm sempre acesso aos cuidados de saúde. Senhor Deputado, em relação à questão que colocou as minhas palavras na Grécia, claro que não confirmo, não foi isso que eu disse. Isto foi uma frase tirada do contexto em que nós estavam a questionar como é que era feito o acesso à fisioterapia em Portugal e como é que era a referenciação dos cuidados de saúde primários. Não é a intenção da DE ou da tutela desmantelar o SNS ou passar as coisas para os privados. O que há a intenção é que haja uma resposta, adequada e atempada aos portugueses que precisam de atenção. A direção executiva não foi nomeada como executor de um plano. As funções da direção executiva vão muito além disso. É claro que uma parte importante também tem a ver com o plano de emergência e transformação na saúde e que nós tentamos fazer ao máximo para cumprir conforme é publicamente sabido. Em relação ao que foi dito da senhora deputada, das decisões políticas e das mudanças, não é uma decisão política. Aquilo que se tenta fazer, e foi dito, é que nós tenhamos os melhores resultados possíveis, que nós melhoremos a acessibilidade, que melhoremos a eficácia e a eficiência para fazer aquilo que o SNS tem que fazer, que é dar os melhores cuidados de saúde possíveis à população. Isso nós só conseguimos quando temos profissionais motivados e desde já, em relação ao verão, como foi dito, agradecer o esforço enorme que foi feito pelos profissionais no verão e que agora estamos em pleno inverno e continuam para dar resposta aos portugueses. Porque a nossa missão é dar resposta aos portugueses para que tenham acesso aos cuidados de saúde sempre que precisarem. Principalmente à população mais vulnerável, que são esses que nós nos temos que dedicar. E é isto que nós queremos. Queremos um SNS robusto e que responda aos desígnios, e, aliás, ao que está na Lei de Bases da Saúde. Creio que não ficou nenhuma resposta. Peço desculpa. O Dr. Seguro Sanches foi contactado e inicialmente ia integrar o Conselho e a presidir ao Conselho de Administração da OLS. E, naturalmente, como qualquer pessoa, chegou um momento que já não tinha disponibilidade para o fazer e é um direito seu. Pronto, claro que sim. Não, então encontrou-se, está-se a formar outra equipa para constituir o Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Diretor, muito Senhor Diretor, muito obrigada. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado Alberto Machado, tem 4 minutos, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Diretor Executivo do SNS, Srs. Deputados. Eu tenho que começar, naturalmente, por dizer que não nos revemos na intervenção que o Partido Socialista aqui fez. Pretende passar uma esponja em 8 anos de desgoverno, de cativações sucessivas, de desinvestimento no SNS, de falta de admissão de recursos humanos e de criação de condições para que esses recursos humanos possam desempenhar as suas funções no SNS. E também não podemos esquecer que foi o Partido Socialista que criou a figura do diretor executivo para retirar o foco dos problemas que tinha criado no Serviço Nacional de Saúde de cima do Sr. Ministro da Saúde. Foi também o Partido Socialista que lhe deu as competências de gestão executiva do SNS. Estas competências de gestão executiva do SNS. E é, pois, curioso agora que o Partido Socialista venha questionar que o Sr. Diretor Executivo exerça as competências que o mesmo Partido Socialista lhe deu. Mas, indo ao enfoque da questão, que é o requerimento, ou os dois requerimentos, um do Chega, outro do Partido Socialista, relativamente à admissão da administração da ULS Almada-Seixal. Uma administração que foi nomeada há cerca de 2 anos e que terá sido demitida no passado mês de setembro. Esta é uma ULS muito relevante, que abrange 2 concelhos com uma densidade populacional muito significativa, o Conselho de Almada e o Conselho de Seixal, e que, naturalmente, nos importa saber e perceber que problemas é que levaram a esta demissão da administração. Houve aqui, como já foi referenciado, um conjunto de diretores de serviço e de colaboradores e funcionários deste agrupamento Almada-Seixal que fizeram um abaixo-assinado onde discordaram desta decisão. Todos somos livres de discordar das decisões que são tomadas, mas importa perceber com profundidade os motivos que levaram a estas decisões. E, portanto, a questão é simples e tem a ver com a necessidade de esclarecer, voltar a esclarecer, repisar o esclarecimento para que a demagogia que alguns partidos políticos utilizam não possa ser colocada no espaço público ou mediático, no sentido de enganar, procurar enganar os portugueses. E, portanto, mais uma vez, reiterava ao Sr. Diretor Executivo do SNS que voltasse a responder à questão de qual foi o motivo que levou à admissão desta administração e em que medida a rotatividade que estava previsto para o plano de verão, nomeadamente em ginecologia obstetrícia, se falhou alguma vez, em que hospitais em que momentos. E também tentar perceber se alguma vez a administração da ULS Almada-Seixal assumiu essas falhas e se colocou o seu lugar à disposição em função das falhas que teve. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, por favor. É assim, Mário Amorim Lopes. 4 minutos, desculpe, Sr. Deputado, não estava a percebê-lo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Gandra de Almeida, muito bem-vindo, bom dia. Bem-vindo a esta comissão, em nome da Iniciativa Liberal. Ponto prévio, nós aqui somos um órgão de soberania política e é também nosso dever pugnar pela despolitização do SNS e dos seus cargos dirigentes. E devemos fazê-lo porque isso é do interesse dos portugueses, é do interesse nacional, garantir que temos as pessoas mais competentes, do ponto de vista técnico e humano, à frente destas organizações, à frente do SNS, para que tomem as melhores decisões possíveis. E, portanto, tendo em conta esse contexto, faz sentido que, se não estiverem as pessoas corretas, elas devam ser exoneradas, demitidas e substituídas por pessoas melhores. E nós bem sabemos que o Estado, a administração pública, foi colonizada pelo Partido Socialista nestas últimas décadas e, portanto, haverá muitos casos em que se justifica mesmo uma exoneração, uma demissão, e devemos ser francos e abertos em relação a isso. Mas devemos também justificar essas decisões. Devemos apresentar indicadores, de performance, devemos ser capazes também de imputar aos conselhos de administração e aos gestores públicos quando, de facto, os resultados não corresponderem àquilo que é o exigido, porque poderá haver casos, nem que seja no limite, por pura chance, por sorte, em que uma nomeação do Partido Socialista até corra bem. São tantas que, no meio de tantas, estatisticamente, é provável que uma ou outra corra bem. Seja como for, o princípio que aqui deve ser aplicado, e essa é a nossa posição de princípio, é devemos garantir que estão lá os melhores e que o critério de confiança política, pelo menos naqueles cargos que não requerem confiança política, que é o caso dos conselhos de administração, ou não deveria ser o caso dos conselhos de administração, estejam lá os melhores. E, portanto, perante isto, é preciso perceber o que é que aconteceu neste caso em particular, perceber de facto o que é que justificou a demissão. Também nos levanta aqui algumas questões, a veleidade com que foi feito, o facto de ter sido um telefonema Quer dizer, são instituições, deve haver lealdade institucional. Porquê é que foi feito apenas um telefonema? Porquê é que não houve um expediente que o conduza à exoneração, com a devida justificação? Porque se a exoneração pode ser feita, em alguns casos deve ser feita, deve ser bem justificada. Porque outros casos haverá em que conselhos de administração não podem agora ser substituídos por outros conselhos de administração com pessoas que são próximas, não do Partido Socialista, mas, neste caso, do Partido Social Democrata ou do CDS. E enquanto nós não conseguirmos justificar, ou neste caso a tutela e a direção executiva, não justificar de forma transparente e clara quais são os motivos que levaram a esta exoneração, ficará sempre no ar uma nebulosa sobre os motivos que presidiram essa mesma destituição. De resto, é importante também perceber, para além desta questão fundamental, porque é que ocorreu esta demissão, é preciso também perceber porque é que o Dr. Seguro Sanches, que inicialmente aceitou, depois desistiu, alegando motivos pessoais e profissionais. Eu, no caso, até dirijo esta questão não a si, mas ao Partido Socialista, porque é interessante perceber porque é que, perante uma aceitação inicial, depois volta e recua. Levanta-se a questão legítima se houve pressões nesse sentido. E se o fez, depois da análise que foi feita do próprio, dizendo que não haveria condições, ou pelo menos foi a justificação apresentada, não haveria condições na OLS Almada Seixal, era importante perceber o que é que estava a falhar, que condições eram essas, porque os problemas que este Conselho de Administração de Missionário enfrenta não são de agora, já vinham de trás, e a sua própria substituição também não é garante de que todos eles possam resolver. Naturalmente que alguns sim, espera-se que sim, mas não é por si só o garante de que tudo vai ficar bem na OLS Almada Seixal. E, portanto, era importante perceber, então, porque é que houve esta desistência, este recuo, que já não é novo, aconteceu com outras instituições, no caso com o INEM, porque é que aconteceu este recuo com a OLS Almada Seixal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Livre, Sr. Deputado Paulo Moacho. 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Diretor Executivo do SNS e todas as senhoras e senhores deputados. No fundo, vou também reproduzir algumas das questões que já foram aqui colocadas, perceber quais é que são, no fundo, quais é que foram as razões substantivas que deram lugar a esta demissão do Conselho de Administração. No Parlamento, no dia 3 de dezembro, melhor, no Parlamento, a doutora Teresa Luciano explicou que no dia 3 de setembro, às 14h25, recebeu um telefonema de menos de 3 minutos da direção executiva do SNS a dizer que a ministra tinha apreço pelo trabalho que desenvolviam, mas se podiam fazer as cartas de rescisão. Portanto, gostaria também de confirmar se foi o senhor diretor executivo que fez este telefonema, se recorda desta conversa, se pode confirmar que efetivamente assim... Assim foi, perceber também o que é que justifica este pedido de demissão, tendo em conta que o Conselho de Administração desta OLS estava em funções desde janeiro e, portanto, tinham passado alguns meses, perceber o que é que justifica e também, tendo em conta aquilo que também já foi aqui adiantado e também aquilo que sabemos que foram os problemas nas urgências, em especial no Hospital Garcia de Horta, se esse pedido de demissão está errado com problemas na gestão das urgências. Até porque recordo que, em especial, o Hospital Garcia de Horta foi projetado para servir 200 mil pessoas e neste momento está a servir 350 mil. E, portanto, problemas que existam na gestão dos meios, enfim, na nossa opinião, não serão em primeira linha assacados ao Conselho de Administração, que até diria que, enfim, eu próprio não sei como é que as situações, como é que não corre pior. Como é que não corre pior? E também, neste sentido, também perguntaria ao Sr. Diretor Executivo, saindo um pouco aqui do tema, mas se não considera urgente e importante a construção do Hospital do Seixal, que também vai permitir melhorar o trabalho e melhorar o serviço do SNS nesta OLS. Por outro lado, também perceber, reforçar também as questões que já foram colocadas relativamente, se nos puder adiantar, até porque também são alegadas questões pessoais do Dr. Seguro Sanches para recusar presidir este Conselho de Administração, mas também perceber quando é que haverá um novo Conselho de Administração desta ULS, porque referiu-nos que o mandato estaria até 31 de dezembro, salvo erro. O processo da CRESAP certamente não ficará resolvido nesse período. O que é que vai suceder entretanto? Vamos ficar com um Conselho de Administração demissionário da ULS durante vários meses ou anos? Qual é que é aqui a solução que a Direção Executiva do SNS tem para esta solução, para esta situação, que nos parece que só agrava uma situação já bastante complicada e bastante delicada num dos pontos que mais dificuldades têm tido no nosso país em termos de acesso ao SNS, de capacidade de efetivamente servir as populações, com um Conselho de Administração demissionário, enfim, e não ter efetividade de funções, só estamos aqui a agravar ainda uma situação de instabilidade que sabemos que já vinha de trás, é verdade, mas que está a ser ainda agravada. Também não compreendemos porque é que, enfim, isso não terá sido a própria direção executiva, mas não compreendemos porque é que o Ministério da Saúde identificou como principal alvo a bater os conselhos de administração das ULS e como principal, enfim, como principal ponto crítico, enfim, a criticar e admitir, já tivemos aqui várias situações em que isso aconteceu e não compreendemos de todo porque é que é essa a política a seguir. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretor Executivo tem 12 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente foi identificado na ULS da Amada Seixal uma necessidade de mudar as linhas orientadoras da administração. Da administração que levaria a mudar as linhas orientadoras da ULS. Gostaríamos que a ULS tivesse uma, ou melhorasse a forma de atuar, que as coisas fossem feitas um bocadinho de outra forma, para que se desse uma resposta adequada à população, que isso é que é importante. Em relação à exoneração que estamos o Conselho de Administração não foi exonerado, não foi demitido. Houve uma conversa feita por mim com a senhora Presidente do Conselho de Administração. Eu não sei dizer o tempo que foi, porque, sou sincero, o tempo para mim não é o importante, é o conteúdo. E foi uma conversa bastante empática, em que as questões foram colocadas e respondidas, e completamente pacífica. E o que foi dito na altura à senhora Presidente do Conselho de Administração é que se queria pôr outras linhas orientadoras na ULS. De facto, estávamos a 3 meses do fim do seu mandato, eles não estão há um ano em funções, vão completar os seus 3 anos no dia 31, e haveria lugar a outro Conselho de Administração. E eu deixei o Conselho de Administração decidir como é que se sentiriam melhor para fazer, completar, ou se quisessem sair antes, eu não lhes pedi para apresentarem cartas de rescisão, ou pulos à vontade. Estavam em funções e continuam em funções. Em relação, e começando um bocadinho pelo fim, a CRESAP não demora muito tempo, e não é... As pessoas têm que ser respeitadas, e os conselhos de administração também. Eu sou muito apologista das pessoas e ter... O mais importante das organizações para funcionarem são as pessoas. Todas elas, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. E só quando nós temos organizações que funcionam bem é que conseguem fazer a sua missão. E no caso do SNS, é a prestação de cuidados. E, por isso, eu não quero, nem será prolongada a situação, e tentaremos respeitar ao máximo esta transição e que seja feita de forma o mais pacífico possível. Em relação, foi-me colocado se alguma vez colocaram o lugar à disposição. No verão, quando as coisas estavam a correr menos bem, a senhora Presidente do Conselho de Administração disse, se eu quisesse, ela demitia-se. E demitia-se já, eu disse, não, vamos com calma, vamos tentar resolver os problemas. E é verdade que durante o verão houve alguns problemas, havia uma rotação acordada entre os três hospitais da Península de Setúbal, nomeadamente para a urgência de ginecologia e obstetrícia, e nesta escala, a ULS de Almada Seixal, apesar dos seus esforços, não conseguiu cumprir o seu compromisso inicial. O esforço existe e nós tentamos sempre fazer o melhor e a direção executiva trabalha muito próximo com os diferentes conselhos de administração e com as ULS, com uma disponibilidade total da minha parte e disponibilidade total da direção executiva. Eles sabem, os conselhos de administração, as ULS, que podem contar connosco para tudo e nós sabemos o esforço que muitas vezes é feito. Mas também é necessário reconhecer que, por vezes, como disse o Sr. Deputado, é necessário imprimir uma nova direção. Não quer dizer que as pessoas sejam péssimas ou que não consigam desempenhar as suas funções, mas queremos mais e melhor, para a população. É isso que nós queremos. Nós queremos servir e queremos que a população tenha os cuidados de saúde que merece. Creio que já respondi a todas as questões colocadas. Não sei se ficou alguma por responder. Peço desculpa, senhores deputados. Acho que respondi a tudo.
Haverá uma ronda adicional para qualquer questão que tenha ficado sem resposta, senhor diretor. Passo, no caso do grupo parlamentar do PSD, questiono quem é que quer fazer a intervenção final. Senhor deputado Alberto Machado, por favor, um minuto.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhor diretor executivo, cumprimentá-lo só pela forma como, de forma cordata, não respondeu às provocações do Partido Socialista que lhe foram feitas aqui, e dar nota também que é importante que fique claro que, por parte da administração Almada Seixal, houve um quebrar de um cronograma que estava estabelecido no âmbito das urgências que seriam efetuadas nesta área por outras unidades de saúde. E, portanto, parece-nos uma razão muito atendível. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor Executivo, continuamos sem perceber exatamente o que se passou, porque saberá certamente que ouvimos aqui a Sra. Presidente do Conselho de Administração, que nos veio dizer, que disse ao Parlamento, ter recebido uma chamada a pedir-lhe para se demitir. Portanto, demitir-se de um mandato que, segundo sabemos, termina este mês, no final deste mês. Portanto, qual era a pressa do Sr. Diretor Executivo e do Governo em demitir o Conselho de Administração da ULS Almada Seixal e não esperar pelo final do ano? Faltavam 3 meses, sensivelmente. Qual era a pressa? A pressa é a ânsia e é uma agenda que segue, por orientação superior certamente, de demitir e sem dar explicação. Porque dizer aqui, como disse há pouco, que queriam passar novas orientações e queriam imprimir uma nova dinâmica, é muito pouco, é quase nada. Porque nenhum problema maior que essa ULS, que o Hospital Garcia de Horta enfrentava, deixou de enfrentar porque passou a enfrentar, se calhar, a viver um período de maior instabilidade, de maior dificuldade. Porque ao tornar público que um Conselho de Administração que tem funções até o final do ano, ainda durante cerca de 4 meses, está de saída por ordem do Governo, é lançar instabilidade na organização. É passar uma mensagem errada aos profissionais. É passar a mensagem que aquilo que está planificado fica suspenso até o novo Conselho de Administração. Portanto, isso é um momento de irresponsabilidade, como também, Sr. Diretor Executivo, foi de enorme responsabilidade as suas declarações na Grécia. Dizer agora que está descontextualizado não tira as palavras que disse. Elas são graves e têm que ter consequências. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Vice-Presidente, Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Diretor Executivo, o SNS enfrenta um cenário crítico de insuficiência de recursos humanos, inclusivamente dificuldades críticas ao nível da emergência médica pré-hospitalar. Nós íamos ter aqui uma audição sobre esse assunto, mas o partido requerente achou extemporâneo, mas eu gostava de aproveitar este meu minutinho final para lhe fazer uma questão tendo em conta o seu vasto percurso militar e a experiência na coordenação de unidades de emergência, perguntava-lhe diretamente, com todo o respeito, que é muito, o que é que considera ser a prioridade absoluta do seu mandato para reverter o atual estado do SNS e garantir que o sistema de emergência médica em Portugal deixe de ser um exemplo de desorganização e de falhas recorrentes. Era só isto. Muito obrigada pelos esclarecimentos anteriores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Gandara de Almeida, sendo o mais franco possível e com lealdade institucional, dizer-lhe que não ficou nada claro porque é que este Conselho de Administração foi demitido. Uma vez mais, e essa é a nossa posição de princípio, se há aqui um motivo de força maior, se é uma questão de incompetência, se não cumpriu com aquilo que devia ter cumprido, então que se assuma, que se diga frontalmente aquele Conselho de Administração não tinha a capacidade, não tinha as habilitações, não tinha a competência para desempenhar aquele cargo. Se assuma essa decisão política, porque neste momento ainda paira aqui uma nebulosa que não explica porque é que, de facto, se demitiu, no caso, os próprios se demitiram, o Conselho de Administração se demitiu. Se a ex-admissionária Presidente do Conselho de Administração diz que havia aqui uma conversa telefónica, no fundo, a instá-los a demitirem-se, se aconteceu, assumindo que é verdade, se aconteceu com base em quê? Que linhas orientadoras foram essas que mencionou há pouco e que justificou como sendo necessárias a mudança do Conselho de Administração? Que critérios, que indicadores é que não foram cumpridos pelo Conselho de Administração? Justifique-se, porque neste momento ainda não se percebe, continuamos sem perceber ao fim destas audições, porque é que o Conselho de Administração foi demitido e, uma vez mais, reitero, se foi por motivos de incompetência, que se assuma, porque isso é um motivo legítimo para demitir um Conselho de Administração. E, de resto, em relação à questão do Dr. Seguro Sanches, eu creio que não respondeu, imagino que se tenha esquecido, não respondeu, de facto, que é que houve estes avanços e recuos, porque também ajudariam a perceber o motivo pelo qual declinou mais tarde assumir a presidência do Conselho de Administração do LS Almada Seixal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretor, tem 5 minutos para concluir a sua intervenção nesta
Muito
fase.
Muito obrigado. Começando pelo fim, Sr. Deputado, peço desculpa, mas não foi uma decisão política. Não foi uma decisão política. Houve. E não. Nem sequer houve pressa em demitir, porque não foram demitidos. Não foram demitidos. Foram informados que não iriam continuar e que iria ser constituída outra equipa. São coisas diferentes. O timing podia ter sido mais tarde, mas havia alguma. Uma tentativa que as coisas corressem de outra forma. Em relação à parte pública, não foi da parte da direção executiva que foi tornado público, nem era a nossa intenção, porque nós achamos que estes processos não devem ser na praça pública. A senhora Presidente do Conselho de Administração, numa reunião com os diretores de serviço, no dia seguinte, quis partilhar a nossa conversa. E foi aí que se tornou público. Nós jamais, e da minha parte jamais, traria isso. Porque volto ao mesmo, as pessoas têm que ser respeitadas, por isso é que houve uma conversa, na altura, por telefone e depois, mais tarde, pessoalmente, com a senhora Presidente do Conselho de Administração, pelo menos duas, em que nós falámos sobre as várias questões, nomeadamente em relação a ela. Senhor Deputado, deixe-me só, e desculpe se não foi claro, eu não disse aquilo que dizem, que o Senhor Deputado está a dizer que eu disse na Grécia. Pode ter sido por vários motivos a má interpretação, pode ser por defeito de expressão minha, pode ser vários motivos. Mas eu não disse, não era a minha intenção, nem penso assim, Sr. Deputado. E não tenho um dúvida disto. O pilar fundamental da saúde em Portugal é o SNS. E é pelo SNS que eu vou lutar. Mas também é verdade, quando o SNS não tem capacidade de resposta, nós temos o dever de recorrer aos parceiros sociais e a todos os outros parceiros para tentar dar a resposta à população que precisa. E não há nada escondido acerca disso, não há segundos planos, e lhe garanto que, da minha parte, se me exprimi mal, se foi fora de contexto, mas lhe garanto, e pode estar sossegado em relação a isso, que não há segundas intenções, nem há nada em relação a isso, Sr. Deputado. E se me conhecesse melhor, sabia o que eu estou a dizer é completamente verdade. Não existe. Pode confiar em mim. Senhora Deputada, em relação ao Sistema Integrado de Emergência Médica, é um pilar fundamental de Portugal, como é óbvio. É quem nos traz os doentes em segurança para poder ter o tratamento definitivo. E a entidade responsável pela sua coordenação é o INEM. E o INEM tem feito um esforço enorme na valorização das pessoas, em que as coisas imprimam também uma nova direção para dar os melhores cuidados de saúde possíveis à população portuguesa. Existe um esforço enorme de toda a gente para conseguirmos garantir à população portuguesa aquilo porque nós trabalhamos todos os dias. E a nossa missão são os cuidados de saúde para a população que merece. É isso que está em primeiro lugar e não há mais nada acerca disso, vos garanto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Diretor Executivo. Dou por terminada esta audição e passaremos para a próxima.